A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Mais uma vez estamos dando início a um capítulo da nossa história que será escrito a partir de agora, como sempre recebendo convidados especiais no nosso programa e hoje não é diferente. Hoje vamos bater um papo aqui com uma cantora que é natural de Campinas, até falei em off aqui, a campineira mais mineira que eu conheço e vocês vão entender o porquê no bate-papo aqui. E pra gente não perder tempo, já quero dar as boas-vindas à cantora, compositora e produtora Margarete Reale. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
É um prazer participar desse programa tão querido, que eu tinha a maior vontade de participar. Eu só via os meus amigos participando, pessoas bacanas participando. Eu falei assim, ah, será que um dia vai chegar a minha vez? Obrigada, Serginho, pelo convite.
Que é isso, Margarete. Eu que agradeço você ter aceito o convite e estar com a gente aqui para a gente contar um pouco da história de Margarete Reale dentro da música, dentro da arte, da cultura, assim como também falar de trabalho novo que está chegando aí. A gente vai costurar esse papo aqui e aos poucos a gente vai trazendo esse filho novo para o pessoal poder curtir. E aproveitando nisso, como a gente faz em todo programa, Margarete, tudo tem o seu início. Eu quero que você conte pra gente como foi o início da Margarete Reale dentro da música, como que a música surgiu pra você.
Eu comecei a cantar muito cedo, na igreja, minha família é protestante, e eu, bem criança mesmo, comecei a cantar na igreja. Aí depois, na adolescência, na escola, no Colégio Técnico da Unicamp, eu comecei a participar dos festivais. E comecei a me dar bem nos festivais. Eu não sabia que tinha um certo jeito para escrever, mas o festival, a vontade de ganhar o festival para minha turma, aí eu escrevi, ganhei o festival e aí começou, né? Queria escrever para ganhar o festival e começou assim. Tudo foi a partir disso. Aí eu me descobri também como cantora, fui fazer aula de canto lírico para melhorar a minha voz, aí acabei entrando no canto lírico de verdade, cantei ópera, fiz flauta mágica, cheguei a cantar em teatros importantes, mas aí fui para a Unicamp. Na Unicamp eu já tinha muita vontade de cantar música popular e conheci o Fernando Faro. E o Fernando Faro me viu cantando num corredor junto com meus amigos. E aí ele me chamou, ele se apresentou pra mim e falou assim: Baixa, você não tem vontade de ser cantora de música mesmo, popular, cantora de verdade, né? Aí eu falei assim: eu tinha a maior vontade, já tava tentando fazer alguns bares aqui em Campinas, mas aí foi ele que fez nascer essa ideia e montou meu primeiro projeto, que foi o Brasil Pop em Concerto, que foi um show lá dentro da Unicamp mesmo, com o Ulisses Rocha, violonista, que é professor da Unicamp também. Aí fizemos um show no auditório, eu tenho lembranças desse show até hoje. Aí começou, né? Apareceu a oportunidade do disco, CD já na época, ele dirigiu, chamou Cristóvão Bastos, Hamilton Godoy, Ulisses também, chamou um time assim de ouro para fazer o meu CD. Teve orquestra, fui ficar um tempo no Rio de Janeiro. E é assim a minha história começou na música.
Nada mais, nada menos que Fernando Faro. Olha o peso do início, hein? O grande baixo deixou muita saudade. Para quem de repente não tá linkando, Fernando Faro foi o cara que, dentro da música, fez muita coisa. Ele tinha o programa Ensaio na TV Cultura, onde tem apresentações memoráveis ali, com uma grande característica, que ele batia um papo com o pessoal também, fazendo pergunta, mas ninguém sabia exatamente o que ele perguntava. O pessoal só sabia o que o convidado respondia. E isso era interessante, ficava muito instigante o programa, além de, claro, grandes apresentações, que, inclusive, Margarete participou desse programa também, que a gente vai falar dessa experiência sua lá, Margarete. O que eu quero fazer a partir de agora é o seguinte: abrir a parte musical dos Sons do Brasil. Então, eu vou pedir para você indicar a primeira música que nós vamos tocar no programa de hoje. O que nós temos preparados?
Ah, eu gostaria que você tocasse as músicas do meu EP que eu tô lançando. Então, a primeira delas, a que eu escolhi, a primeira que eu gravei no meu retorno como cantora, porque eu fiquei um tempinho fora. E eu senti muita necessidade de gravar Sentinela, que é uma música tão bonita e que me despertou muita vontade de cantar, interpretar, principalmente por tudo que a gente viveu durante a pandemia e tudo mais, e meu desejo de voltar, de continuar. Então, Sentinela é a minha primeira música.
Vamos lá, então, abrindo a parte musical dos Sons do Brasil de hoje, Sentinela, Milton Nascimento, Fernando Brant, na voz de Margarete Reale, e a gente volta para dar sequência no papo.
Morte, vela, sentinela, som do corpo desse meu irmão. Que já se vai, e vejo nessa hora tudo que ocorreu, memória não morrerá. Vulto negro em meu rumo vem mostrar a sua dor plantar.
Precisa amar sua amiga e
Voltando então, depois de Sentinela com Margarete Reale. Margarete, eu vou aproveitar, você já falou de Fernando Faro no primeiro bloco. Você foi convidada por duas vezes para participar do programa Ensaio, lá da TV Cultura, onde o Fernando Faro era o timoneiro, o capitão, o marujo, ele era tudo naquele barco ali e tocava com uma maestria maravilhosa. Você esteve lá em 99 e depois retornou em 2010. Conta pra gente então essa experiência de participar do programa Ensaio.
Olha, em 99 eu era bem assim, imatura, de voz, de tudo, de conhecimento do mercado da música. Eu fiz as músicas que eu gostava, que faziam parte da minha vida. O Faro, ele me direcionou a fazer aquele repertório. Foi maravilhoso, teve o Cristóvão Bassos, o Nathan Marques e outros músicos também muito especiais. Já em 2010, o Faro já me permitiu fazer de um jeito que eu pensava a música, que eu sempre pensei a música. Naquela época, a gente tinha muito o incremento assim, de sonoridades de DJ, essas coisas. Então eu fiz com uma banda um pouco diferente, usando DJ, pegando as músicas antigas e colocando dentro de um padrão daquela época, 2010, né? Gostei muito do resultado, sabe? Mas a grande experiência para mim foi estar ao lado dele. Isso para mim não tem nada melhor do que isso. Ter conhecido ele, ter sido apadrinhada por ele. Ele era meu amigo, era bravo comigo também. Era muito bravo e me castigava, assim, no sentido assim, de me fazer estudar muita música. E eu acredito que depois eu virei produtora porque ele me fez estudar demais. Ele achava assim, não vai ser fácil assim pra ela. Nada foi fácil na minha vida assim, mas ele fez as coisas ficarem bem difíceis assim, porque eu tive que ouvir. Ele era presidente também do Museu da Imagem do Som, da TV Cultura. Então imagina eu nos acervos da TV Cultura e do MIS lá em São Paulo, sempre estudando, sempre ouvindo. Ele queria que eu ouvisse de tudo, todas as cantoras, conhecesse, porque eu era totalmente crua dentro desse universo. Mas foi tão bom, que depois, como produtora, eu consegui desenvolver vários trabalhos através do conhecimento que ele me ajudou a ter, né?
E, Margarete, você, em 1998, lançou o seu primeiro CD, que é Onde o Céu é Mais Azul. E o seu segundo CD veio alguns anos depois, que é Um Trem para o Sonho, em 2007. Isso foi antes de você dar uma parada, como você falou aí, teve um momento que você parou com a atuação da Margarete Reale cantora e surgiu a Margarete Reale produtora. Mas antes da gente entrar na Margarete Reale produtora, eu queria falar com você a respeito desses dois álbuns seus que compõem como primeiro e segundo da sua carreira. Conta pra gente como que foi gravar esses dois álbuns.
O primeiro, que foi dirigido pelo Faro, teve todas essas participações brilhantes. O Faro queria me mostrar e eu sempre explico assim muito para as pessoas o que ele falava assim para mim, que eu não sou uma cantora do tipo The Voice, que é a voz americanizada, não é assim. Mas ele gostava da minha divisão, da minha forma de dividir a música, da minha forma de interpretar. Ele achava que isso que era muito interessante na minha interpretação. E eu gravei meu primeiro disco como uma cantora de primeiro disco, sabe? Com todas as dificuldades e com a voz ainda bem juvenil, né? Que depois a minha voz foi amadurecendo. Mas é um trabalho que foi incrível ter feito, né? O trabalho foi tão bom que eu até acabei com o Cristóvão Bastos, tivemos um filho e tudo, né? E isso daí também é um episódio à parte. Tão bom que foi o trabalho, né? Que rendeu um amor naquela época, tudo, uma coisa que nos rendeu, assim, até um fruto disso, que é nosso filho Pedro. Aí o segundo disco, que eu já comecei a ir pro lado que eu queria mais. Primeiro fui muito direcionada pelo Faro, mas depois eu comecei a querer dar os meus pitacos, né? Como você fala aqui no programa. E aí, todo o meu coração, o meu olhar, a minha audição, tudo ia pro Milton Nascimento, pros mineiros do Clube da Esquina e tudo. Eu era extremamente apaixonada. Aí eu conheci o Nivaldo Ornelas, e ele fez um disco só de canções do Nivaldo Ornelas, que depois eu tive a oportunidade de lançar na Europa, e fazer shows cantando as músicas dele, cantando as músicas do Milton. Então foi um trabalho que me rendeu muito conhecimento também.
Tudo é experiência, muito bom, muito bom. Eu vou pedir licença para você, Margarete, você falou em pitaco agora, me deu vontade de dar um pitaco aqui no programa, então eu vou dar o primeiro pitaco do programa de hoje. Estou trazendo hoje aqui um trabalho de uma cantora carioca que é radicada em Brasília, chamada Andrea Aiko. É um trabalho que eu conheci através da plataforma Groover e ela trabalha muito, ela trilha muito dentro da música regional brasileira, tem essa coisa. E a música que nós vamos tocar agora é Laranja Lima, uma música bem animada, bem alegre assim. Ela brinca muito na letra da música com a coisa de com o limão fazer uma limonada e ficou muito legal. Então nós vamos tocar aqui Laranja Lima com Andrea Aiko e a gente volta para o nosso segundo bloco para continuar esse papo com Margarete Reale. Vamos lá, já voltamos.
Plantei um pé de laranja lima, fruta boa da estação. Gosto dela geladinha, pura mesmo com feijão. Meu quintal é bem pequeno, mas achei nele um cantinho. Arrumei um pé ligeiro na vendinha do caminho. Meu pé de laranja lima, ele só me deu limão. Vou fazer uma limonada pra refrescar meu verão. Meu pé de laranja lima, ele só me deu limão. Vou fazer uma limonada pra refrescar meu verão. Esse pé é enxertado pra dar fruta sem demora. Cuido dele direitinho, rego água e faço a poda. Achei grandes os espinhos, mas continuei cuidando. E depois de um longo tempo foi que eu vi frutas brotando. Meu pé de laranja lima, ele só me deu limão. Vou fazer uma limonada pra refrescar meu verão. Meu pé de laranja lima, ele só me deu limão. Vou fazer uma limonada pra refrescar meu verão. Plantei um pé de laranja lima, fruta boa da estação. Gosto dela geladinha, pura mesmo com feijão. Meu quintal é bem pequeno, mas achei nele um ganchinho. Arrumei um pé ligeiro na vendinha do caminho. Meu pé de laranja lima, ele só me deu limão. Vou fazer uma limonada pra refrescar meu verão. Meu pé de laranja lima, ele só me deu limão. Vou fazer uma limonada pra refrescar meu verão. Meu pé de laranja lima, ele só me deu limão. Vou fazer uma limonada pra refrescar meu verão. Meu pé de laranja lima, ele só me deu limão. Vou fazer uma limonada pra refrescar meu verão. Vou fazer uma limonada pra refrescar meu verão. Vou fazer uma limonada pra refrescar meu verão.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
De outro mundo estão chegando aqui no escuro.
sentir sua mão. A lembrança do calor ainda nos faz resistir. Olhe como é bela a órbita da minha janela. Vejo uma lua de sangue se derramando entre as frestas. Beijo meu amor distante, faço um filme quente nas telas. Acredite, ainda não é o final. Vamos viver para vencer todo o mal e passear nos museus da nossa história, ver os terraplanistas.
Voltamos agora para o nosso segundo bloco do programa Sons do Brasil 431. Esqueci de falar nossa edição, que hoje recebe Margarete Reale para esse bate-papo. E acabamos de ouvir mais uma canção da Margarete, que é a música Lua de Sangue. Margarete, fala pra gente então de Lua de Sangue.
Lua de Sangue, eu escrevi a melodia, fiz os principais trechos da letra quando eu tinha 16 anos, na fase que eu comecei a me descobrir como compositora e ganhava vários festivais aqui em Campinas. Então eu tenho um caderno de canções com muitas canções escritas. E durante a pandemia eu peguei as minhas canções da adolescência e trabalhei as letras. Algumas coisas eu mudei, as principais ficaram. E durante a pandemia, eu sabia de muitas histórias de namorados. E existia a lua de sangue. Tem vários elementos dentro da música que falam da nossa experiência na pandemia, de quem namorava na pandemia. E também eu quis fazer uma homenagem aos cientistas. Eu queria que soubessem que essa música é principalmente uma homenagem aos cientistas. E fala também sobre as dificuldades que nós vivemos, né? Eu cito assim, que nós vamos ver nos museus da nossa história ainda os terraplanistas. E depois fala sobre voar o espaço sideral com os cientistas. Esse é um estilo muito característico meu, que eu tô cada vez mais me aproximando do pop futurista, do pop que remete ao universo. Eu tenho essa característica, assim, sabe? Então, cada vez mais, sempre que eu escrevo, eu gosto de falar do universo. Por isso que eu gosto tanto do Clube da Esquina também, porque o Clube da Esquina pegou muitos elementos nos anos 70, né, que vinham da era espacial, aqueles momentos do Homem e a Lua e tudo que despertou todos os poetas, né? E a pandemia, ela me fez expandir o meu olhar para o universo, já que o corpo estava limitado dentro da casa, mas o meu olhar, ele expandiu muito para o universo. E eu gosto demais desse assunto cosmológico. Então, a Lua de Sangue é isso. Eu queria explicar para as pessoas, né?
Muito bom, tá? Então, a explicação sobre Lua de Sangue, que foi a música que acabamos de ouvir agora. E uma coisa que eu quero ver contigo, Margarete, antes ainda de chegarmos à fase produtora da Margarete, você teve alguns projetos, principalmente um aqui, que é o Portal de Minas. Você ficou bastante tempo com ele aí, viajando, fazendo turnês, que foi bastante interessante. Teve outro projeto também, que é o 90 Anos de Vinícius, que te deu a honra de participar e dividir o palco com o Toquinho, né, grande parceiro de Vinícius. E alguns outros projetos. Fala pra gente dessas turnês e desses projetos aí.
Portal de Minas foi exatamente no momento que eu conheci o Nivaldo Ornelas e eu comecei a pesquisar as músicas dos autores mineiros e eu estava me apaixonando cada vez mais pela música do Clube da Esquina. E aí, Portal de Minas era um show que eu comecei convidando o Nathan Marx. Nós fazíamos naquele Supremo Musical, não sei se você lembra do Supremo Musical. Eu me lembro que na mesma época a Mônica Salmaz estava começando, a Luciana Mello estava começando. Muita gente dessa geração minha fazia o Supremo Musical.
O Supremo Musical era na famosa Oscar Freire número 1000, lá no Porão, né?
Lá no Porão. Mas a gente também fazia em vários outros lugares. Eu me lembro que nós fizemos na estação de trem aqui de Campinas e foi um show lotadíssimo. Nós fizemos um show memorável lá, sabe? Com o trem passando, aquela coisa maravilhosa, bem Minas mesmo. E aí, o Portal de Minas foi para a Europa. Lá eu fiz com o Ian Dume, que era músico da banda Focus, e outros artistas importantes lá da Holanda. Cantei na França. Quando cheguei lá em 2008, um festival que eu ia para a Bélgica foi cancelado. Então, nós fizemos um concerto na França, substituindo esse concerto da Bélgica. Enfim, rodei um pouquinho, sim, com esse Portal de Minas. Depois, com o Toquinho, fiz a homenagem aos 90 anos. Mas um também que eu fiz, que foi bem bacana, foram 60 anos do Chico Buarque. Foi eu e o Francis Haydn, pelo Sesc, a convite do Sesc. Né, nós rodamos em 2004 várias cidades, vários Sescs do Brasil.
Por isso eu quis frisar a respeito dessa turnê, desse projeto Portal de Minas, que eu sei que ele foi bastante importante para ti, inclusive te abrindo portas lá fora, né? Isso é muito interessante. Vamos tocar mais uma música, Margarete, o que temos aí?
Vamos ouvir então I Say a Little Prayer, que foi a canção que me trouxe de volta para o mercado musical depois da pausa que eu dei entre 2010 e 2020. Essa música eu gravei a convite do Torquato Mariano, que hoje em dia é muito conhecido por ser um produtor de realities musicais da Rede Globo, e ele me convidou para fazer essa versão dessa música tão famosa dos anos 60, mas só que numa versão bossa nova. Através dela que eu resolvi voltar a cantar, né? E que me fez extremamente feliz durante a pandemia. Mesmo com todos os problemas, eu fiquei extremamente feliz com essa volta.
Vamos lá, então. A Say a Little Prayer com Margarete Reale, nessa versão bossa novista desse grande clássico dos anos 60. Ouvimos e a gente já volta aqui para continuar o papo, que tá bom. Thank you. Estamos de volta depois de A Say a Little Prayer, com essa música que Margarete Reale gravou nessa volta. Falamos da volta, mas nem falamos da ida, não é? Eu falei tanto aqui já no programa que foi uma fase que você acabou deixando de lado um pouco o trabalho da cantora, da intérprete que você desenvolveu durante todo esse tempo, para se dedicar mais ao lado da produção, que inclusive foi bastante interessante, porque você conseguiu resgatar aí, até como referência, uma galera ali de Minas, muita coisa interessante que aconteceu nos idos passados, da década de 70, da galera de Minas, e você, nessa parte de produção, deu uma resgatada, você resgatou isso. Então, conta pra gente essa sua entrada pro lado da produção e esse trabalho que você desenvolveu aí durante, talvez, 7, 8 anos nesse meio aí, como produtora, e a Margarete Reale, cantora, ficou paradinha ali até que Torquato Mariano fosse cutucar a cantora Margarete Reale. Fala pra gente aí.
Ah, então, eu tive filho, né? Eu e o Cristóvão, a gente teve o Pedro. Aí começou, né? Aquela questão de maternidade e aquelas dificuldades. E aí meu filho cresceu. Quando ele já estava com 10 anos, ele começou a jogar futebol. E o menino era um talento, né? Então eu fiquei, assim, muito feliz de ver meu filho jogar e dele ser convidado toda hora para fazer testes em várias cidades do Brasil. E, inclusive, foi acompanhado por empresário internacional. Ele viveu uma fase no futebol bem interessante, que trouxe muitas coisas para ele. E eu não podia ficar me dedicando, assim, para a música, porque era o momento dele. Era o momento do meu filho. E eu, mãe, eu não vou deixar meu filho sozinho. Eu não ia largar. Então, a produção foi uma maneira de trabalhar e, ao mesmo tempo, cuidar do meu filho. Porque eu ficava nos bastidores e não tinha que aparecer muito. Eu podia viajar para as cidades que ele ia, ficar trabalhando lá. Não tinha que dar tanta atenção para mim mesma. Então, o motivo pelo qual eu me afastei foi por conta do meu filho. Mas aquela coisa, na verdade, quando eu conto essa história, eu nem tinha ideia de quanto eu tinha me transformado, eu tinha virado até outra pessoa, porque tudo bem, eu estava muito feliz por causa do meu filho e tudo, mas eu fui me moldando aquele trabalho e eu fui me dando bem, porque, como eu te falei, eu tive a oportunidade de estudar muito sobre música com o Faro, também sempre procurei saber, ele sempre me instigou a questão do conhecimento musical. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar com Elmir Deodato. Com Elmir Deodato, melhorou ainda mais, porque ele nos Estados Unidos vinha pontualmente para o Brasil. Ele vinha, fazia uma sequência de shows, então trabalhava maior parte online, ficava apenas um período trabalhando presencialmente, o que era totalmente compatível com o que eu precisava, que eu ficava acompanhando meu filho, ficava indo para Minas, para Porto Alegre. Meu filho chegou a passar no teste internacional, passou no teste do América, então ficava treinando nas cidades diferentes. Aí, então, o trabalho com Elmir Deodato me despertou também um interesse, assim, grande para dar continuidade por esse resgate da história da música de Minas Gerais. E aí foi que eu cheguei no Wagner Tiso e no Som Imaginário. Eu tinha juntado uma graninha, tudo, aí eu peguei. Eu acho que, assim, sonhava tanto que desse certo, tudo, eu não pensei duas vezes. Eu peguei uma grana, investi nos ensaios deles, nas fotos, fiz todo o projeto, tudo, e o Sesc me apoiou pra gente fazer aqui as primeiras vezes no Sesc Belenzinho. E deu certo, e foi um projeto e tanto. Produzi mais 50 shows deles. Mais, assim, eu tô chutando assim bem por baixo, fiz bem mais que isso. Mas então a minha história com a produção foi essa, só que eu me transformei numa pessoa totalmente diferente do que eu realmente sou. Quando eu voltei a cantar, eu me reencontrei. Nossa, eu sou essa pessoa. Eu não sou aquela outra, eu sou essa pessoa. É incrível isso. Às vezes eu até chego e peço desculpa, olha, desculpa aí, sabe? Não era eu. Porque eu me transformei numa pessoa extremamente, assim, às vezes até dura, sabe, Serginho? Porque para lidar com tantas coisas de produção, a gente tem que se tornar dura, tem que ser muito assertiva, muito objetiva. E aí, quando a música me trouxe de volta a quem eu era, e eu sou extremamente feliz por isso.
Na verdade, você acabou indo totalmente contra o que o artista precisa. O artista, ele tem que ser leve, solto. Tem que viajar, entre aspas, né? No pensamento, em várias coisas. Mas, interessante, eu acredito que isso tenha te trago também, por mais que você tenha reencontrado a cantora, a artista que habita em você. Eu acredito que essa sua experiência do lado da produção te trouxe muita cancha para você seguir a sua carreira agora como cantora.
Com certeza. Hoje em dia, eu sou muito mais madura em relação a isso. Eu sei delegar tarefas e sei valorizar, porque eu realmente sei como é trabalhoso ser produtora. Então, eu sei valorizar muito.
Margarete, eu dei o primeiro pitaco, eu vou convidar você agora para dar o pitaco aqui no Sons do Brasil. Eu quero saber o que você preparou para os nossos ouvintes.
Ah, eu quero trazer para vocês ouvirem o Aldrin Gandra, que ele tem uma voz tão linda que para mim parece o Flávio Venturini quando ele era novinho. E o Aldrin eu conheci lá em Belo Horizonte também, claro. Eu acho que ele é o novo Flávio Venturini, eu acho só isso, né? Mas é realmente a música dele é linda. E ele agora está preparando música nova. Ele esteve com o Guto Graçamelo. Então, alguma coisa muito bacana vem por aí. E até vou falar para ele um dia conversar aqui com você. E eu espero que vocês gostem. Eu trouxe uma música que se chama Simples Assim para a gente ouvir.
Vamos nessa, então. Simples Assim com Aldrin Gandra, pitaco da Margarete Reale aqui no Sons Brasil. Vamos ouvir e voltamos para o nosso terceiro bloco.
Tem um coração que bate forte por você. Tem um coração que acha graça quando você passar. Tem um coração que fala alto por você. Faz acreditar que as coisas simples é que tem mais graça. Tem um coração que acha graça quando você passa. Tem um coração que sorri e te abraça. Tem um coração que dispara beijos, faz uma oração. Tem um coração que é pura emoção. Quem sabe Deus possa trazer você pra mim. Simples assim, ele vem e me entorpece. O amor abraça e me aquece. Ele dorme e amanhece em mim. O amor simples assim, ele vem e me enlouquece. O amor vem de mansinho, ele faz e acontece em mim. Tem um coração que bate forte por você. Faz acreditar que as coisas simples é que tem mais graça. Tem um coração que acha graça quando você passa. Tem um coração que sorri e te abraça. Tem um coração que dispara beijos, faz uma oração. Tem um coração que é pura devoção. Quem sabe Deus possa trazer você pra mim. Simples assim, ele vem e me entorpece. O amor abraça e me aquece. Ele dorme e amanhece em mim. O amor simples assim, ele vem e me enlouquece. O amor vem de mansinho, assim. Ele vem e me enlouquece. O amor vem de mansinho. Ele faz e acontece em mim.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Quando a tarde entardecer, quando o mundo te assustar, e quando o sol cair lentamente, te abraçar ali.
De volta no nosso terceiro bloco do programa Sons do Brasil 431, hoje recebendo Margarete Reale para esse bate-papo já tradicional nosso aqui no programa. E acabamos de ouvir Bodas, que faz parte do trabalho novo dela, que nós vamos falar agora a respeito dele. Mas antes eu queria que você falasse sobre a música Bodas, Margarete.
Ah, Bodas, uma canção que é um privilégio ter uma gravação dessa música, porque ela foi feita pelo Chico Amaral, letra e música. Chico Amaral é um dos principais letristas do Skank. Na verdade, dizem que sempre chamavam ele também como o quinto integrante do Skank, eu acho que é isso. Mas sempre fica escondido, porque ele é o letrista. Mas assim, quando eu ouvi essa música, eu falei assim, que genial! Como ele fala do amor de uma forma tão diferente e tem todos os elementos que eu gosto de trazer para minha música, que ele fala do universo. Meu EP Margarete Reale, ele está trazendo as minhas características relacionadas a isso, como eu disse para você no começo, o dream pop, que passeia também entre a indie music e outros estilos, que não é o underground, é um pop, mas com quase um pezinho lá no underground. É tanto que as minhas fotografias eu quis buscar um clima no ar. Tem todo um desenho que tá tudo na minha cabeça, sabe, Serginho? Mas às vezes para fazer o mercado entender é uma outra coisa. Porque eles não estão acostumados, como te falei, com assuntos do universo. O Coldplay tem uma música chamada O Cientista, mas o fato de citar um cientista na lua de sangue ainda é estranha para o público brasileiro, entende? Então, eu estou passeando no dream pop e quero fazer isso de forma mais profunda. O Queco Brandão, que é um produtor músico, ele um dia me chamou para falar assim, olha, eu senti as suas inflexões de voz e tudo parecida com as da Lana Del Rey. Mas ele falou isso num momento que eu não conhecia a Lana Del Rey, entende? Então eu tô aqui, ó, não é imitação não, tá? Não conhecia a Lana Del Rey, mas é o meu estilo. E é isso que vem da minha adolescência que eu deixei lá num caderno que ficou empoeirado, mas que eu resolvi colocar à tona exatamente para fazer essa busca de quem eu realmente sou, sabe, a minha essência. E Bodas, ela está dentro desse universo, é por isso que eu trouxe ela para o meu EP.
Inclusive, pensando nisso que você falou agora e pegando, na verdade, isso que você falou agora, antes da parada, vamos dizer assim, nos dois primeiros álbuns seus, você se aprofundava muito na MPBzona, aquela clássica, não é? Aquela coisa da MPB. Não vou falar de antiga ou nova, porque a MPB, a música tá aí, ela vai evoluindo conforme o passar do tempo. Mas, digamos, aquela MPB clássica. E, inclusive, até lendo no seu release, eu vejo aqui que suas referências hoje são bem dentro disso que você falou agora. Você cita lá Adele, Dua Lipa, Norah Jones, própria Vanessa da Mata e a Cel, que traz um pouco dessa modernidade, se a gente pode chamar isso, né?
Dentro da MPB, isso. Transita entre a MPB e o pop.
É bem isso. E dá pra gente notar nesse seu trabalho novo, como você já citou, que é o EP homônimo Margarete Reale. Não digo mudança, mas essa sua nova fase, a nova fase de Margarete Reale. E ficou legal, ficou bacana. Como você falou, de repente é a Margarete Reale que lá atrás foi dirigida, não erradamente, não é isso não, mas foi dirigida de uma forma e que agora, na verdade, explodiu isso. Você botou isso pra fora, né?
Sim, agora eu tô tendo a oportunidade de pegar todos os elementos positivos, né, os aprendizados, amarrar tudo isso também com a minha vontade, daquilo que eu quero ser.
Margarete, vou pedir licença pela segunda vez, eu vou dar o segundo pitaco do Sons do Brasil. Eu pincei mais uma dessas opções que eu tenho aqui, que é um duo de dois irmãos, que é o Thiago e o Tarcísio. Um duo do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, né? Um local onde surgiu Racionais, MCs e vários outros talentos aqui. O nome do duo é Ciel Blue. Só que eles trabalham mais dentro de um folk, de uma MPB, de um pop. Uma coisa bem simples, mas bem elaborada. É diferente, né? Você botar isso na balança. Bem simples e bem elaborado. A música se chama Norte e nós vamos tocar agora para o pessoal poder conhecer. E a gente volta aqui para a gente botar um ponto final no nosso papo aqui. Vamos lá. Norte com Ciel Blue. Já voltamos.
Música.
Voltamos então depois do segundo pitaco dos Sons do Brasil de hoje, a música Norte com o duo Ciel Blue, e estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 431, e hoje recebemos a visita de Margarete Reale. Como ela falou, eu já estava ali esperando minha vez chegar, a gente também já estava com o nome da Margarete aqui na lista, e a gente vai alinhavando. Margarete, quero agradecer muito mesmo você ter aceito esse convite, vim aqui bater esse papo com a gente, contar um pouco da sua história, das suas experiências, apresentar o trabalho novo pro pessoal aí, que eu sei que tem surpresinha no final do programa. Muito obrigado mesmo por estar com a gente aqui no Sons do Brasil 431.
Ah, eu que agradeço muito, foi um privilégio falar com você, e como eu te disse, eu tinha a maior vontade de gravar, já tava assim... dia que eles vão me chamar, nunca vão me chamar, já estava me sentindo assim, rejeitada, mas foi ótimo, agradeço mesmo, e foi bom porque foi pertinho do lançamento da minha música Imortais.
Antes da gente trazer Imortais para o pessoal, eu queria que você passasse para os nossos ouvintes aqui as suas redes sociais, os seus canais, onde o pessoal pode seguir o seu trabalho, de repente está seguindo você, o que você está preparando, as plataformas também, quer dizer, manda a nota para o pessoal aí para que eles possam acompanhar os trabalhos de Margarete Reale.
Ah, eu gostaria que me seguissem lá no Instagram, Margarete Reale, meu nome, e Margarete com TH Reale com LI. Ah, no Facebook eu tenho a página de curtir também, que é Margarete Reale Oficial. No TikTok também, Margarete Reale. Então as pessoas podem me seguir à vontade. Eu não sou uma novela, mas me sigam.
E as músicas estão em todas as plataformas aí, conhecidas pelo público, não é?
As minhas músicas, elas foram lançadas em todas as redes digitais. Tem a distribuição da Warner, através do selo Selim de música. Então, o pessoal acha aí no Spotify, no YouTube, todas as plataformas digitais podem me ouvir. E me sigam, por favor, me sigam no YouTube, que eu tô precisando muito de seguidores no YouTube.
Então vamos seguir Margarete Reale aí nas redes sociais, que ela acabou de passar os endereços aí. E eu quero aproveitar isso também, já que Margarete pediu para seguir ela nas redes sociais, o Sons do Brasil também está aqui. Siga-nos nas redes sociais aí, no Instagram, lá no @sons.do.brasil. No Facebook temos nossa página, o @projetosonsdobrasil. E a partir de agora estamos com o site do Sons do Brasil à disposição para vocês. Todos os nossos programas estarão disponibilizados lá, e dali vamos também para as plataformas digitais. O nosso site é sonsdobrasil.mus.br. Margarete Reale, então, chegou a hora de encerrarmos o programa, e como eu falei, a cerejinha do bolo vem agora. Eu quero que você indique a música que encerraremos os Sons do Brasil 431.
Ah, eu gostaria que as pessoas ouvissem meu lançamento, que se chama Imortais, que teve a honra de ter a participação do Jacques Morellenbaum no violoncelo. Essa música eu compus com 16 anos também, e mudei alguns trechos da letra. Na pandemia tem até uma parte da música que fala, né? Que eu sou uma criança querendo brincar com a vida inteira que ficou para trás. Tem esse trecho que é uma referência de como eu estava me sentindo mexendo nas minhas composições antigas. É uma música também que remete ao universo, à sonoridade do universo e sentimentos, coisas importantes que eu passei. Eu espero que as pessoas gostem da música, curtam, e foi feita para dançar.
É isso, e olha só, foi lançada sexta-feira agora nas plataformas digitais e estamos tocando em primeira mão nos Sons do Brasil hoje para vocês ouvirem. Vamos lá então, agradeço a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo com Margarete Reale aqui, e claro, espero contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita história, muita experiência, muita música, muito som, muita poesia, muitas energias boas desse universo, como diz Margarete Reale. Margarete, mais uma vez, obrigado mesmo por estar com a gente aqui, tá ok?
Muito obrigada, agradeço muitíssimo a oportunidade.
Imortais com Margarete Reale, encerrando o programa hoje. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Oh,
sentirei sua falta, sim, mas sobreviverei. Mesmo que tenha que ressuscitar meu corpo. Sonhos nossos sonhos de um dia voar.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.